Olá, amigos e amigas, boa noite para todos nós, os que nos acompanham de casa, os que aqui estamos, encarnados, desencarnados. Que as bênçãos de Jesus envolvam a todos nós em mais essa noite, em mais esse momento de reflexões. Para os que estão conhecendo o estudo agora, fica aí a dica: nós temos a playlist de todos os estudos anteriores que já foram realizados. Desde que a gente começou a transmitir, né? Está lá no canal do YouTube, no Nepal de Tarso. Então, quem quiser acompanhar o que a gente já analisou e estudou dessa passagem que estamos abordando atualmente, é só dar uma olhada lá na playlist que vocês encontram os capítulos ou as gravações anteriores. Nós estamos, então, atualmente estudando um trecho da segunda carta do apóstolo Pedro, segunda epístola de Pedro. No capítulo de número 1 dessa epístola, dos versículos 3 a 11. Nós já estudamos o versículo 3, estudamos também, concluímos semana passada, o versículo 4, né, o segundo versículo desse trecho. E hoje, então, nós vamos avançar para um novo versículo do trecho, que vai ser o nosso enfoque aqui no estudo. Eu vou, apenas para a gente recapitular, ler o versículo anterior, para a gente fazer as devidas conexões, as lembranças. E então já leio também o versículo de hoje, que é o versículo 5, para que a gente possa começar a reflexão. Então, lá no versículo 4 está dito, tradução da Bíblia de Jerusalém aqui: por elas nos foram dadas as preciosas e grandíssimas promessas, a fim de que assim vos tornasseis participantes da natureza divina, depois de vos libertardes da corrupção que prevalece no mundo como resultado da concupiscência. Já o versículo de hoje, então: por isso mesmo, aplicai toda diligência em juntar a vossa fé à virtude, o conhecimento. Só para aproveitarmos, como a gente tem feito também, lendo aqui a versão João Ferreira de Almeida, ele diz assim: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude e a virtude a ciência. Esse é o versículo 5, né, na versão de João Ferreira de Almeida. E aí, meus amigos, como podemos começar? Quem gostaria aí de começar ou de lembrar alguma coisa que ficou ainda confuso do estudo passado? Foi um estudo bem amplo, até complexo, poderíamos dizer. A gente tratou muito do processo da evolução em si, de como o espírito vem avançando, substituindo gradualmente o instinto pela inteligência, criando, então, a possibilidade, né, estabelecendo-se ali a possibilidade de escolha, de discernimento, da onde surgem também as escolhas equivocadas, que estão associadas aqui à corrupção. Nós focamos principalmente nessas duas palavras e na correlação entre elas, corrupção e concupiscência. Como que essas duas coisas, esses dois conceitos, se interconectam na criação, na trajetória do espírito, como um gera o outro, e qual o caminho, então, de reajuste, de reparação, de remediar. A gente falou também da virtude, né, desse retorno ao equilíbrio. E aí, como é que a gente resgata isso, já conectando o versículo de hoje? Quem gostaria de iniciar?
Quando eu estava lendo, eu não sei se vocês vão falar alguma coisa anterior, que está sendo versículo 5, mas a primeira coisa que eu comecei a pensar é a nossa fé, né? Porque ele fala toda uma cadeia aqui de atributos assim, do Espírito, e a fé coloca como base, né, no início de tudo. Eu lembrei bastante aquela passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a fé morre na esperança e na caridade. Né? Que se a gente não tem fé, se a gente não acredita que algo vai dar certo, nem sequer tem a iniciativa de começar uma ação, né? Se a pessoa não acredita que a transformação dela, como a gente falou no outro estudo, se não acreditasse na vida que continua, depois que Jesus voltou a materializar, que existia realmente alguma coisa, não tinha nem aquele impulso para começar qualquer tipo de mudança, né?
Então, já um primeiro ponto interessante aqui que o Raoni destaca para nós, e vai ser um dos temas que nós vamos tratar, a questão da fé, que está inserida, como ele também já abordou, numa grande cadeia de desenvolvimento, uma espécie de escada, né, uma espécie de construção. Muitas vezes a gente encontra esses modelos no Evangelho, o próprio último trecho que nós analisamos do apóstolo Paulo, a gente também viu uma questão ali de sequência, né? Quando a gente falou da experiência com a revelação divina, aqueles que vão conhecendo, depois vão saboreando, aqueles que, né, vão se aprofundando. Então, muitas vezes no Evangelho a gente tem como que esse processo gradativo, as próprias bem-aventuranças, que a gente já estudou aqui também. Então, hoje a gente vai começar mais uma dessas cadeias, que vai se estender para além do versículo de hoje, propriamente, vai seguir depois uma série de etapas ou de virtudes e aspectos de desenvolvimento do Espírito que precisam ir se interconectando. Inclusive, a gente vai trazer uma abordagem sobre a fé, de certo modo, um pouco distinta daquela que geralmente a gente fala aqui. Claro que ela está conectada, porque é a mesma coisa. Mas é uma abordagem interessante que Emmanuel vai nos trazer em torno da fé, que vai nos ajudar a entender, inclusive, isso que o Raoni lembrou, né? A fé como essa força básica em toda a realização do Espírito. A fé como mãe de todas as virtudes, como na mensagem que ele recordou de Evangelho segundo o Espiritismo, mãe da esperança, da caridade, ladinhos dos Espíritos, mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Mas antes da gente chegar à fé, eu acho que vale a gente dar um pulinho aqui numa palavrinha muito importante que antecipa.
Estou pensando em cuidado.
Aí está cuidado, né? Outras estão diligência, né? Acho que são, é a mesma palavra. Siga lá.
Eu pensei nela pelo sentido do... Me pareceu, quando eu fui lendo, uma coisa puxando a outra e elas fazendo essa interligação, que parece aquele colar que às vezes a gente fala, né? Da importância do equilíbrio. Porque se tiver, às vezes, uma, ainda que positiva, em desequilíbrio, que foi o que a gente falou bastante sobre as paixões lá do excesso, que foi a palavra que você destacou, ela deixa de ser boa. Então, aí me pareceu esse cuidado no sentido de dar um equilíbrio para essas forças, para essas potências, para elas se apresentarem de uma forma harmônica.
Muito bom, Fer. Esse é um aspecto sobre o qual a gente vai comentar também, né, da... A virtude, ela pede sempre desenvolvimento, ela pede sempre complementaridade, porque se eu estaciono só num aspecto, numa virtude apenas, por mais que ela seja incipiente ali uma virtude, ela pode acabar se perdendo na falta de outras virtudes que a complementam. Como se fosse um todo mesmo que pede um pedacinho de cada parte e... né, um desenvolvimento sucessivo para que cada vez mais cada virtude possa operar bem naquilo que lhe compete. Então, essa primeira palavrinha, em algumas traduções, cuidado, aqui na Bíblia de Jerusalém, diligência, ela vai ter uma função muito importante aqui. É como esse elemento agregador, esse elemento conector no processo de desenvolvimento de todas as virtudes. Se não existir o cuidado, se não existir a diligência, eu posso até começar, mas eu não sigo os próximos passos, eu não subo os próximos degraus, eu não chego a construir as outras virtudes que vão se complementar. Então, a diligência, e aí a gente pode pensar que cada um entende por esse termo, como isso se aplica à nossa vida, ela é o grande elemento aqui que vem dando forma, que vem nutrindo, cultivando, tudo isso, né?
A própria tradução, assim, o significado da diligência tem o cuidado também, né? Tem uma parte que fala interesse ou cuidado aplicado na execução de uma tarefa. Exato. Ou busca minuciosa. Eu acho que é como se fosse... Eu Sim. entendi quando eu li isso, pondo nisso, né? Nisso o quê? O versículo anterior. Toda diligência, quer dizer, todo empenho para poder aplicar aquilo de maneira integral, é isso que queria dizer, né?
Sim.
Eu entendi assim.
Pode falar, pode falar.
Eu entendo a questão da necessidade da diligência, se é uma observação que a gente, né, atender, que a gente tem dificuldade de atender, é porque, enfim, é uma necessidade, né? Mas aqueles convites que a gente conversou, né? Os outros convites, todos os chamamentos que a gente recebe, então isso vai ser de... Essa diligência na hora de filtrar,
porque
a gente vai
sentar,
se continuar
sempre
um foco, né?
Então, a diligência, né, ela é uma palavra, e todas essas outras significações que o Marco trouxe, é um conceito aqui muito importante, porque ele define essa aplicação mesmo do que vem sendo compreendido, do que vem sendo entendido. Foco, disciplina, acho que uma palavra que definiria bem aqui e que está na base de qualquer movimento de renovação do espírito, não é bem uma palavra, mas um termo, uma expressão, boa vontade. Se a gente recordar de Jesus, no livro Boa Nova, capítulo 3, né? Quando, conversando com o Hanan, ele fala ali da transformação, da construção do reino em cada um, ele diz que não há sentimento ou não há mármore mais superior, né? Mais elevado do que o do sentimento, e não há cinzel mais eficiente, mais propício do que o da boa vontade. Então, uma vez que a criatura percebe isso, que é o que a gente estudou no versículo anterior, o nisso aqui faz referência ao versículo anterior, né? Aplicar toda a diligência nisso. Nisso o quê? Reconhecer que nós temos concupiscências, que nós temos as nossas corrupções, isto é, os nossos desequilíbrios do pretérito, as nossas tendências menos felizes, hábitos arraigados. Entendendo isso, entendendo que o meu sentimento é o grande material de trabalho, é a grande matéria-prima onde eu tenho que atuar, vem então o segundo elemento, que é agora o que eu vou usar para trabalhar essa matéria-prima, que é a boa vontade, é essa diligência. Identificado onde trabalhar, vem agora a boa vontade, que é o que vai alimentar todo o processo. E a diligência, ela traz essa ideia de uma coisa que ela pede uma justa medida, né? O diligente, ele não é nem apressado, nem acomodado. Ele sabe encontrar a justa medida. Diligência não é pressa, não é precipitação. Diligência é eficiência, é constância, é atenção. Mas também não é deixar cair-se na acomodação, né? Esperando que as coisas venham, que tudo surja. Não, o diligente, ele faz o que está ao alcance dele, pacificamente, pacientemente. A própria definição de Emmanuel que a gente trabalhou aqui há algum tempo, paciência como obstinação pacífica. Esse é o diligente, ele é obstinado no que tem que fazer, no que ele sabe, no que ele vislumbra que precisa fazer, mas sem ser precipitado, afoito, ansioso, nem tampouco deixar-se acomodar.
É até interessante isso, porque voltando um pouquinho no grego, lá, né, na palavra, aparece aqui para a gente dois tipos de definição. Assim, uma mais ou menos que a gente vinha discutindo sobre esse empenho, essa disciplina, né, essa determinação na realização das coisas. Eles até colocam entusiasmo, né, outra palavra aqui que eu achei interessante. E um outro sentido tem mais a ver com velocidade. E aí, na primeira hora que eu li, eu pensei exatamente, falei, mas não faz sentido, né? Porque diligência é justamente o contrário, né? Assim, é um trabalho de tempo, né? Mas aí depois, vendo aqui um pouquinho mais adiante, pensar nessa velocidade de resolver uma mudança rápida, uma mudança de direção, no sentido de que, entendendo a caminhada, rapidamente, então, a gente colocar os nossos esforços para essas conquistas.
Né? Isso.
Então, nisso, tem muito a ver com a disciplina, com o empenho, quando realmente o espírito se decide, né? E aí ele toma aquele rumo.
A vontade firme, né?
Aqui tem uma versão que está um pouco diferente, que ela fala, depois acrescentar, a vossa fé, a bondade e o conhecimento. Talvez seria a questão de a diligência de buscar o conhecimento, o entendimento maior.
É uma das etapas, né? A diligência, ela vai buscar cada uma dessas etapas, inclusive o conhecimento, e tudo isso vem retroalimentando o que vem antes, para que a criatura siga nesse processo, evoluindo, exato. Então, a diligência, né, como a Fá falou, seria pensar assim, no tão rápido quanto possível, sem que essa velocidade se torne precipitação, mas é não perder o tempo, o valioso tempo, que é o patrimônio mais precioso do espírito encarnado. Então, isso é o diligente. Ele tem um senso muito apurado do valor do tempo, do valor das oportunidades para desperdiçar isso com hesitações, com devaneios, com ilusões, com buscas que já não fazem mais sentido, uma vez que seu coração já está mais esclarecido. Então, a boa vontade, ela é essa fagulha inicial que vai iniciar um processo que vai manter o processo. É igual uma fogueira, por exemplo. Quando a gente acende a fogueira, eu preciso ser diligente para que a fogueira mantenha acesa. Até acendê-la, mantê-la, depois eu tenho que ficar observando para ver como é que está o fogo. E aí eu vou atuando no sentido de mantê-la acesa. Então, o espírito, na sua trajetória de construção espiritual, ele tem essa fagulha e depois ele vai ficar o tempo todo acompanhando aquele fogo, aquela chama, para que ela não venha apagar. E ele vai, então, alimentando ela, dando lenha. E o que é a lenha aqui? É o estudo, é a oração, são essas buscas de construção da virtude, é o que a diligência vai fazendo, né? O espírito diligente vai fazendo nessa sua trajetória. Falando, pode falar, Maria.
Eu achei interessante, me veio a questão de ser um processo também e de valorizar o processo, valorizar o caminho e se afeiçoar a isso, né? Essas pequenas conquistas ali também dentro desse processo, né?
Exatamente. É ver elas como algo que segue alimentando ainda mais o processo. Quanto mais eu me estimulo, quanto mais eu vejo aquilo se acendendo e se mantendo, mais eu vou sentindo me estimulado a seguir, né? Diga, Lívia ou Thiago.
Eu não sei porque saiu no nome da minha filha aqui, mas... Né? Então, a diligência, eu também encaro da seguinte maneira. Quando eu li o versículo, eu entendi que diligência é o esforço, certo? Talvez não esteja quantificado em termos assim de pressa ou rapidez, mas é um esforço, é um conjunto assim, né, para você trazer para a fé a virtude. A virtude, existem vários tipos de virtude, certo? Honestidade, a caridade, o amor, certo? O estudo da fé, certo? Da doutrina. Então, o que eu vejo? Eu vejo que isso daí é... nós temos que ter no nosso dia a dia o esforço de sempre trazer essas virtudes para o lado, certo? Da nossa evolução. Tá? Então, no nosso dia a dia, certo? A gente tem que dar prioridade a essas virtudes no sentido de enriquecer cada vez mais assim, a nossa própria espiritualidade. Né?
É isso aí, meu amigo. É uma jornada aí que começa, tem por base, por combustível, esse esforço, essa dedicação do espírito, que vai, então, como que conectando as peças, né? A fé, ele conecta a virtude, ele conecta o conhecimento, e assim sucessivamente, como a gente vai enxergando. Apenas aproveitando aquele vínculo que a gente fez de diligência com boa vontade, eu me lembrei de uma mensagem mais curta do Emmanuel, no livro Pão Nosso, capítulo 66, em que ele fala dessa boa vontade a partir de um versículo de Paulo, Efésios 5:15, em que Paulo diz: vede prudentemente como andais. Então, a partir desse versículo, Emmanuel coloca o título Boa Vontade. Olha só, vede prudentemente como andais. Então, é aquele espírito que está analisando a sua vida, está vendo como ele está andando, o que ele está buscando. É o espírito diligente, é o espírito que está atento ao que ele precisa aplicar, realizar. E aí o Emmanuel, ele faz mais ou menos a mesma coisa, uma espécie de cadeia. Ele diz assim, que a boa vontade descobre o trabalho que ela precisa fazer, qual é o trabalho a ser realizado. O trabalho opera a renovação. A renovação encontra o bem. Quanto mais purificado, mais sintonia ele tem com o bem, o espírito. O bem revela o espírito de serviço. Ele começa a conhecer, para além do trabalho, o que é servir. Mais do que movimento exterior, serviço, trabalho com sentimento. O espírito de serviço alcança compreensão. Compreensão ganha humildade, humildade conquista amor. Amor gera renúncia, renúncia atinge a luz. A luz realiza o aprimoramento próprio, o aprimoramento próprio santifica o homem e o homem santificado converte o mundo para Deus. Então, é mais ou menos toda a sequência que a gente vai seguir aqui depois com Pedro, aqui com outras palavras, Emmanuel vem trazendo. Desde a criatura que começa lá na boa vontade, na diligência, até ela já trabalhada no tempo, no espaço, e convertida agora num ponto de renovação da coletividade. A criatura que pela boa vontade transformou-se, passa a ser ponto, núcleo transformador, às vezes, de toda uma coletividade. Por isso, o homem santificado converte o mundo para Deus. E aí ele conclui, caminhando prudentemente, pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. A partir dessa fagulha inicial, se ela segue com essa diligência, ela há de chegar no reino da luz.
Prudente me trouxe muito assim, esse desperto, essa atenção, né? A pessoa que já entendeu seu papel e atua, trabalha para isso.
Exatamente. Essa é a ideia de consciência, né? Consciência. De despertamento. Diga lá, Thelma.
Boa noite, pessoal. Arthur, o meu grupo estava estudando um pouquinho sobre o sacrifício, né? Aí eu só queria comentar para ver se o que você acha também. O sacrifício vem do latim, né? Sacrosico. E nós vamos entender que seria tornar-se o santo, terminologia de uma outra religião, mas tornar-se melhor, tornar-se perfeito, né? Aí quando você fala em diligência, com toda boa vontade, que é o que abre tudo realmente, nós podemos pensar então que ele vai enfrentando tudo, do momento em que ele entendeu que precisa realizar um trabalho focado realmente na melhora do próprio espírito, ele vai enfrentando com sacrossico, com sacrifício, e vai com isso se melhorando, vai crescendo, né? Então, a diligência também, ela entra nesse processo, como você falou, as virtudes vão se entrelaçando, vão seguindo uma a outra. Aí você encontra a diligência, a própria diligência, dedicação, sacrifício, boa vontade. Então, realmente é uma expressão muito forte que nós precisamos estar sempre seguindo, porque você realmente abre campo para muitas virtudes, né?
Sim, querida, e aproveitando, né, isso que você mencionou, e é o conceito que Emmanuel trabalha aqui, o conceito de santificação mesmo, é exatamente o termo que ele utiliza. E se a gente volta nessa ideia de santidade, de santificação, que está muito relacionado também com a ideia de sacrifício, né, de tornar algo sagrado, e a gente vai ao sentido da palavra sagrado, como dizia Michel Eliade, né, o sagrado tem a função de dar sentido, significado à vida. É, até o Carlos mencionou isso aqui no encontro que a gente teve. Então, o que é o sagrado? Qual a função do sagrado? Me ajudar a ver e a entender o sentido de cada coisa na vida. Então, a partir do momento que eu passo a ter boa vontade, que eu passo a ter diligência, que eu passo a ter esse despertamento para a vida e para as circunstâncias, o que eu vou fazendo? Eu vou convertendo tudo em sagrado. Eu vou sacrificando no sentido, né, mais profundo do termo, vou santificando também cada experiência. Então, a dor, antes motivo de revolta, quando há diligência no espírito, ela torna-se, pelo sentido que eu confiro a ela, pelo sentido que eu alcanço nela, que eu passo a ver nela, ela torna-se um bendito instrumento renovador. Ela torna-se, na verdade, até uma bênção quando me vejo, por exemplo, dignificado, considerado digno em poder viver aquela experiência. Se eu estou vivendo aquele testemunho, é porque alguém lá em cima considerou que eu estou apto para aquilo. Então, olha como muda a minha perspectiva em relação a uma experiência difícil. Ao invés de ser a dor, de ser o problema incontornável, quando eu santifico, quando eu torno aquilo sagrado, quando eu alcanço o espírito de sacrifício por detrás daquilo, com boa vontade, eu passo a ver aquilo, na verdade, como uma bênção que me honra, como uma oportunidade valiosíssima que Deus e que o Cristo entenderam que eu já sou capaz de aproveitar. Então, essa ideia do sacrifício, do sagrado, é isso. O espírito desperto, ele vai tornando cada ato, cada vivência, cada experiência em algo sagrado, porque ele alcança o sentido daquilo na vida, o propósito. É para me melhorar, é para contribuir para a sociedade, é para deixar um legado. Então, ele vai sempre fazendo com essa consciência. Tudo que ele vai passando a fazer, do trabalho profissional ao trabalho propriamente religioso, da convivência em família, a convivência com qualquer pessoa, passa a ter esse caráter de santificação, que é quando o templo deixa de ter limites físicos para nós e se expande, se espraia por toda a nossa vida. Então, isso é também essa diligência, né? Essa boa vontade. É começar a entender e realmente a concretizar isso, que tudo que eu tenho recebido precisa ser materializado na vida, precisa ser ganhar realidade, né? Sair dos domínios da teoria e da compreensão e alcançar um domínio mais palpável na vida. Esse é um aspecto muito importante.
Digo. Interessante isso que você falou da diligência na dor.
Sim.
Tem estudado o capítulo, né, de número 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, isso é como se fosse uma grande síntese desse capítulo inteiro, que ele é extenso, né, muito, muito bom mesmo. Mas, no fundo, acabam todos os textos, né, aqueles iniciais de Kardec, as instruções dos Espíritos, chegando nisso, né?
Exatamente.
Saber qual seria a diligência esperada da nossa parte frente às dores, às aflições.
Né? Exatamente.
É o cerne ali da mensagem dos Espíritos superiores.
Inclusive, amiga, aproveitando isso que você trouxe, né? Hoje mesmo eu vi uma notícia que ela até conectou muito com o estudo que a gente fez ontem do Pão Nosso. Era o caso de uma mulher que havia perdido marido e a filha bem nova num incêndio. E que depois veio descobrir que o incêndio era criminoso, né? Morava num prédio, um indivíduo que tinha um problema com a ex-namorada, ou esposa, numa tentativa de vingança, colocou um incêndio no carro dela, o incêndio espalhou e queimou todo o prédio. E nesse processo, a filha desencarna, o marido até consegue sair, mas quando é que não conseguiu trazer a filha, volta várias vezes lá dentro e acaba morrendo depois, né? E aí ela vai se recuperando, passa o processo e de repente ela começa a sentir-se impelida a rever o indivíduo. E aí muitas pessoas, não, mas imagina, que é isso, né? O que você vai... E ela sentindo-se impelida, porque ela sentia que estava presa, que estava atravancada, ela precisava ajustar alguma coisa, ela precisava... Inclusive é bem interessante o relato, que do ponto de vista... espírita, né? A gente vai compreender melhor, porque a menininha, uma semana antes do acontecimento, ela já vinha falando para a mãe: mamãe, não fala para o papai, você sabe que eu vou morrer? E ela vinha com esse assunto recorrente de virar estrelinha, né? De tal e tal, olha como a espiritualidade vem preparando, né? E a mãe, achando interessante aquela história, se deu o fato, e ela de fato foi conversar com o indivíduo que estava preso. Imaginemos o estado do indivíduo, né? Lidando com todo esse peso, toda essa responsabilidade. Ela consegue perdoar e seguiu a vida, casou-se novamente, estava grávida, me parece, lá na reportagem. Depois eu mando ela lá no grupo. Então eu fiquei pensando, né? Olha a diligência desse espírito, né? Que diante de uma circunstância como essa, sente-se impelido, não, eu preciso extrair então o que que essa lição tem para eu poder seguir, não dá para eu ficar aqui parada, né, atravancada nessa grande dor, nesse ressentimento, talvez. Ela sente-se impelida, enfrentando às vezes até a incompreensão de pessoas próximas, vai, perdoa, segue a vida. Então, o espírito que soube converter essa dor, né, com muita diligência, em processo de crescimento. E por que que eu falei que conectou o seu estudo de ontem? Ontem a gente estava estudando o livro Pão Nosso, capítulo 121, Monturo, em que Emmanuel fala, Monturo é lixo, né? E ele traz uma abordagem muito interessante, assim, de quando a gente entra em contato com a zona estercorária do outro. Isto é, o que o outro tem de menos nobre, de menos digno. E geralmente nos causa repulsa, né? O lixo, o esterco, aquela coisa que não é agradável, eu quero ver distância, que eu quero afastar-me, que eu quero descartar. Mas Emmanuel fala, quanto do lixo, na verdade, pelos devidos processos da vida, da natureza, não pode ser convertido num adubo fertilíssimo para o espírito. E a gente estava lembrando alguns casos. Da parte menos digna do senador, que era o seu orgulho, o seu ressentimento, a Lívia conseguiu, em 25 anos de trabalho, fazer ali um adubo preciosíssimo para que ela pudesse florescer em renúncia, em engrandecimento espiritual. Então, da parte menos digna do senador, com a qual ela conviveu, ao invés daquilo, né, ela transformou aquilo em adubo para o seu coração. O exemplo de Cipriana, que eu citei também lá, livro No Mundo Maior, capítulo 5. Veja a vida de Cipriana, as circunstâncias que ela viveu, mas a diligência dela em aproveitar aquilo, o que explica a condição que ela está. Leiam lá depois para ver. Então, só para a gente voltar aqui ao tema, é essa ideia, né? O espírito diligente, desperto, com boa vontade, ele está sempre disposto a transformar tudo que chega em elemento de santificação, a conferir um sentido nobre, divino para aquilo, isto é, tornar aquilo sagrado, a sacrificar-se diante daquilo, renovando-se, crescendo a partir daquela experiência. Mesmo do que pareça menos aproveitável, na verdade, aí está muitas vezes o adubo mais valioso para o espírito.
Eu estou aproveitando o seu exemplo, né, de uma pessoa que é vítima de um crime, ou que tem um familiar vítima de crime, e ela sendo diligente nessa dor, os frutos que ela colhe. E aproveitando isso, dizer o que acontece com quem se comporta de um jeito oposto a isso. Com essa falta de diligência na dor, né, e principalmente quando envolve crime, e aí aquela busca por justiça, mas que muitas vezes traduz uma busca por
vingança
e por aí vai, e o que isso representa para a pessoa que fica buscando isso. Então, assim, claro, ela não perde a condição de vítima quando nós analisamos aquele fato lá pretérito, né? Claro. Mas a postura dela, essa falta de diligência, multiplica o mal dentro dela mesma. E aquilo lá ganha, então, uma proporção que não existia, que aí decorreu, é claro, do incremento partindo dela mesma. São as causas mais próximas das aflições decorrentes da postura da própria vítima.
Tanto é, amigo, que o que acontece muitas vezes, aquele que foi o algoz, às vezes tem mais diligência, retifica-se primeiro e avança, ao passo que às vezes a vítima fica presa por muito tempo. Nós temos casos na literatura espírita, no próprio livro Sexo e Destino, né? O benfeitor de todo mundo lá era o que tinha criado todos os embaraços lá atrás. Mas ele foi diligente, uma vez arrependido, tomada consciência, com boa vontade, ele avançou e depois assumiu para si essa tarefa de ser o tutor de todo um grupo de espíritos. E o André Luiz ficava impressionado com a diligência do Félix, ele chamava Félix. O André Luiz ficava impressionado, como é que pode um espírito ser tão ativo, ser tão dinâmico, parece que ele está em todo lugar, parece que ele nunca descansa, porque eram vários espíritos ali, né, que ele estava amparando, todos interligados. E aí ele descobre só, dando um spoiler, só no finalzinho da obra, ele descobre que o personagem que ele tinha estudado lá atrás, que tinha iniciado o rolo todo, era o Félix, que agora ia reencarnar para terminar o ajuste. Então, é um exemplo daquele que, no caso, cometeu o ato, a ofensa, ou gerou o prejuízo, mas é mais diligente no aproveitamento depois do que aquele que se prende no ódio ou na vingança, né?
Nós que trabalhamos em reuniões mediúnicas, muitos aqui, a gente sabe que isso extrapola até a encarnação, se encarna, e isso ainda precisa ser muito trabalhado por muito tempo, por vezes no plano espiritual também.
Às vezes, muitos séculos. Né? Às vezes são processos até milenares de ajuste. Uma coisa que a gente consegue ter uma perspectiva um pouco disso, se a gente lê os romances da Ivone, por exemplo, a gente vê quanto tempo as coisas se arrastam, né? Uma encarnação depois da outra, passando séculos e os dramas humanos ali, né? Naquele bolo, naquela teia. E só para citar um exemplo, temos outras tantas histórias aí na literatura mediúnica e nas reuniões propriamente que a gente vai vendo que nos atestam nisso, o quanto a lição de Jesus é propícia do concilia-te, né, do perdão como recurso libertador, né, para o espírito. Isso é zelo, isso é diligência. É não deixar a coisa perder o rumo, crescer demais o problema. Tanto quanto possível, sanar na raiz, antes que aquilo se alastre e se torne muito mais difícil. O que mais? Sobre diligência.
Não, eu estava pensando quando a Marina falou ainda sobre essa prudência, essa diligência, que ela também é fruto, ela realmente consegue, a gente consegue alcançá-la, justamente porque você não toma as suas decisões ali num calor do momento, numa ocasião. Você para refletir no sentido assim de que você para ouvir a sua consciência. Então, por ser diligente, a gente presta mais atenção aos avisos da nossa consciência.
Aproveitando o gancho que você deu aí, ó, eu separei uma outra mensagem ainda sobre esse tema. No livro Caminho, Verdade e Vida, 120, chamada Zelo Próprio. E o versículo que o Emmanuel vai comentar agora é um versículo da segunda carta de João, que é uma carta bem curtinha, só tem um capítulo, é versículo 8. E olha o que João diz, né? Olhai por vós mesmos, para que não percais o vosso trabalho, mas antes recebais o inteiro galardão. O que João está dizendo? Esse início aqui lembra muito o que a gente acabou de ver lá de Paulo. Boa vontade. Vede prudentemente como andais. Então ele começa. Olhai por vós mesmos.
Prestar atenção no que nós estamos fazendo com o nosso sentimento.
Conosco. Ou seja, olhem para vocês, gente. Cuidem de vocês. Não no sentido de, né, atender os meus caprichos, fazer tudo o que eu quero, alimentar o meu amor próprio doentio. Né? Existe o amor próprio saudável, existe aquele que se torna devaneio em um culto do eu. Olhar para você mesmo, melhor contributo, melhor gesto de amor para contigo é assumir o seu compromisso de progressão espiritual. Então, vede prudentemente como andais, olhai por vós mesmos, para que não percais o vosso trabalho, mas antes recebais o inteiro galardão. E esse restinho aqui.
A gente não perca mesmo as oportunidades e receba essas recompensas divinas. Né?
Galardão, portanto, é esse retorno, né? Essa recompensa, essa retribuição. Porque o que acontece muito, gente? O Espiritismo nos mostra. As reuniões mediúnicas nos mostram. Às vezes o indivíduo teve uma vida de muito trabalho, muito ativa. Mas ele chega no mundo espiritual e percebe que não extraiu quase que galardão nenhum de toda aquela ação. Por quê? Porque foi uma ação feita sem o sentido do sagrado. Foi uma ação feita só para juntar mais dinheiro. Foi uma vida inteira de trabalho exterior só para galgar posições sociais. Só para isso ou aquilo, motivos do mundo. E aí o Espírito chega no mundo espiritual e ele tem a sensação de que deixou tudo que juntou para trás. Porque tudo que ele juntou, majoritariamente, diz respeito à matéria. Então, ele chega como um náufrago no mundo espiritual, diz Emmanuel. Embora saindo daqui, às vezes, triunfante. Olha o império que ele construiu. Chega no mundo espiritual, meu filho, cadê sua bagagem? Então, tem muito espírito que chega no mundo espiritual e descobre que, na verdade, trabalhou muito, mas trabalhou em vão. Porque trabalho, por si, não significa elevação, gente. Lembra lá, Pensamento e Vida, capítulo 7. Trabalho por trabalho, diz Emmanuel, as zonas espirituais inferiores estão repletas de trabalho. Trabalham mais do que nós, às vezes. Mais incansáveis do que nós. Mas que trabalho é esse? Então, é isso que o João está dizendo. Olha, esteja atento ao que você realmente está buscando. Por trás do seu trabalho profissional, está o desejo de servir a sociedade? Está o desejo de aprender com o trabalho a ser mais disciplinado, organizado, paciente, que é o que de fato você vai levar do trabalho? Porque o título você vai deixar. Todos os salários que você recebeu, você vai deixar. Sua cadeirinha, o seu escritório, você vai deixar. O que você vai levar do trabalho? O quanto você aprendeu a ser mais organizado? O quanto você aprendeu a trabalhar mais em equipe? o quanto você aprendeu a ter disciplina, ter horário, comprometimento. Isso é o que você vai levar do trabalho. Agora, se eu trabalho visando o dinheiro e a posição...
Se a pessoa se recompensa, não.
Seu galardão é da terra. Chega no mundo espiritual, não tem galardão. Porque dizem os espíritos, o galardão ou as recompensas do céu são reservadas aos que abdicaram, não centralizaram tudo nas recompensas do mundo.
É um trabalho voluntário, você pode
ser. Mesmo naufragar. Numa obra aparentemente nobre, conquistar a gratidão de muitos, mas chegar na hora você consigo, ver que você está despreparado.
Até um texto do Emmanuel que eu li esses tempos atrás, que ele comenta assim, fazer obras grandiosas é fácil. E aí você fica pensando, poxa, como assim? Como fazer uma obra grandiosa é fácil? Mas aí a questão ali era mais no sentido da intenção. Né? O exterior, né? Você vai fazer e beleza, mas qual que é essa intenção, o sentimento por trás? Isso é o principal.
Não sei se é exatamente essa, mas ele tem uma no livro Vinha de Luz, chamada Caridade Essencial. E ele fala assim que sem essa caridade, que é a de sentirmos e pensarmos no Cristo para que ele sinta e pense por meio de nós, a gente pode erguer grandes obras de pedra, conquistar a gratidão de muitos, mas no instante de testemunho estaremos ainda na condição de mendigos de luz. Porque eu tive até o elemento exterior de auxílio, mas não teve edificação interna. Então, assim, receber o inteiro galardão, gente, é aproveitar a encarnação o máximo. Lembram lá do conceito de André Luiz? Quão raros são os chamados completistas?
Sim.
Quão raros recebem o inteiro galardão da encarnação? É isso. Raríssimos. Raríssimos. Muitos ficam ali 20%, 10%, 20%, 30%. Passou de 50%, boa, já, uma boa encarnação. Aqui estou citando números, né, assim, imaginando, né? Mas o que eles dizem, de fato, é que completista, raríssimos. Raríssimos.
Quando eu li a primeira vez a diligência, também me veio à cabeça, não sei se... Mas seria extrair o espírito da letra, tirar a essência de qualquer aprendizado que a gente tem, ou realmente transformar em incorporar aquilo, ao invés de simplesmente entender.
Pegar o veio, né? E ali, ó, no miolo, no sumo. Então, é esse o versículo que Emmanuel comenta. E olha só o que ele diz. A natureza física, não obstante a deficiência de suas expressões, em face da grandeza espiritual da vida, fornece vasto repositório de lições alusivas ao zelo próprio. A fim de que o espírito receba o sagrado ensejo de aprender na terra, receberá um corpo equivalente a verdadeiro santuário. Os órgãos e os sentidos são as suas potências. Mas, semelhante tabernáculo não se ergueria sem as dedicações maternas. E quando a criatura toma conta de si, gastará grande percentagem de tempo na limpeza, conservação e defesa do templo de carne que se manifesta. Precisará cuidar da epiderme, da boca, dos olhos, das mãos, dos ouvidos. Então, o que Emmanuel está dizendo? Está usando uma analogia, está partindo da matéria com toda a diligência que ela já nos pede para chegar ao espírito. Se a matéria, que está bem aquém do espírito, né, já nos pede essa diligência, então, todo dia a gente tem que escovar dente. Vai lá, toma banho, dorme, alimenta o corpo, faz lá um exercício, está com uma enfermidade, surge um problema, vai nesse ou naquele médico. Então, isso tudo é a diligência, as injunções da vida na matéria, que ocupam muito tempo de nós. O que acontecerá se algum departamento do corpo for esquecido? Excrescências e sujidades trarão veneno à vida. Se o quadro fisiológico, passageiro e imortal exige tudo isso, que não requer de nossa dedicação, diligência, o espírito com seus valores eternos. E aqui está um ponto em que muitas vezes nós tropeçamos. Porque a diligência para com o corpo, ela é mais direta, assim, né? Não tem como muito se fugir dela, a não ser que você seja muito relapso, né? A não ser que você não se importe em cheirar mal, em, né, apresentar-se completamente desleixado, em ficar adquirindo uma enfermidade atrás da outra. Se você não se importa, você vai deixando esse zelo para depois. Mas, assim, o básico, né, minimamente, a gente é impelido a fazer quase todos os dias. Agora, o interessante é que, muitas vezes, o que diz respeito ao espírito que somos, a gente vai postergando. Porque o resultado parece não ser tão imediato quanto o corpo, né? Com a sua natureza, que é a natureza da matéria de mais imediatismo. O resultado no espírito desse desmazelo, falta de zelo, é mais a longo prazo. Não é tão perceptível ainda, porque pede uma sensibilidade um pouco maior. E aí a gente vai deixando.
Mas eu ia comentar isso, é até uma questão de sensibilidade, porque com um olhar pouco atento que a gente tem, parece que não tem efeito. Mas se a gente tiver presente com a gente mesmo, assim, né, no autoconhecimento, é mais sutil, mas também perceptível o quanto a diligência ou não, né, os aspectos espirituais também já tem reflexos, assim, bem rápidos.
Bem mais,
né,
próximos do que
a gente. Bem próximos das nossas vidas.
É, esses dias mesmo eu comentava aqui, por mais que a gente estude isso, né, veja isso, analise, por algumas circunstâncias, não estava conseguindo manter nenhuma rotina de estudos que eu tinha, uns horários específicos, e eu fiquei impressionado com o impacto disso, por exemplo, na força de vontade, mantenedora de outras disciplinas fundamentais. Eu falei, puxa vida, o que mudou? Está parecendo que está mais difícil, a engrenagem está mais emperrada. Aí, analisando, falei, puxa, eu cortei aquele momento que eu tinha mais específico para aquilo, por conta de outras ocupações. Falei, não, então, vamos voltar para aquilo. Pude ver em loco o quanto a falta dessa diligência já impacta numa coisa que é, por exemplo, a vontade não estar mais tão firme. Agora, se o espírito está insensibilizado, desatento quanto a isso, ele não percebe, né? Ele vai tocando. Agora, quando a gente já está um pouquinho mais atento, falta aqui, falta aquela constância, você já começa a ver o impacto daquilo no todo da vida. Por isso ele continua, então. Se já recebeste alguma luz, desvela-te em não perdê-la, intensifica em ti. Olha que bonito isso que o Marco acabou de falar. É trazer da letra o espírito. Se eu já recebi alguma coisa da luz, tira o que é acessório, pega a essência e, tão diligentemente quanto possível, começa a aplicar aquilo na vida. Se eu já entendi que o perdão é um caminho, já começo a procurar onde eu preciso ir trabalhar o perdão. Pode ser que eu não consiga ainda agora, mas já entro no processo de preparação. Se eu entendi que a disciplina é algo essencial para a vida, onde que eu posso aplicar mais disciplina? Onde que eu estou faltando em disciplina? Já começo a implementar. Então, essa é a diligência na aplicação. Diga, Rami. Não? Parecia que você ia falar.
E esse manter, que você até tinha mencionado antes, como você falou, do combustível. Então, ele já indica que não basta você adquirir aquela determinada virtude, mas você precisa continuar trabalhando para que ela permaneça com você.
Exatamente. Porque senão aquilo vai se apagando, né? Enquanto não nos alçarmos à condição de espíritos puros, na verdade, até lá, né, a gente precisa estar sempre alimentando essa chama. É que o espírito puro, ele já naturalizou isso de forma tão profunda que já é o próprio, como que o respirar dele, a comunhão com o divino. Mas para nós ainda, é bem essa ideia do fogo mesmo, que precisa da lenha, que precisa do oxigênio para se manter. Se eu inicio uma empreitada de construção de virtude, de um trabalho espiritual, mas não tenho o que dê suporte àquilo no dia a dia, logo, logo, a chama fica só a brasa. Então, eu preciso ir insuflando essa chama para que ela mantenha-se viva, para que ela mantenha-se acesa, né? Porque senão é o símbolo que Jesus fala da candeia debaixo do alqueire. Na hora que corta o oxigênio, apaga. Mas quando eu coloco ela, né, tiro ela debaixo do alqueire, deixo ela em contato com o oxigênio, ela mantém-se acesa. Então, intensifica em ti, no sentido também de estar sempre melhorando, né? Aperfeiçoando. Diga, Zezé.
Eu estava aqui refletindo, né? A perseverança no bem é uma das maiores dificuldades que nós temos, né? Porque nós, muitas vezes, iniciamos alguma coisa, algum trabalho, uma participação em determinado grupo, iniciamos alguma tarefa e tal. Agora, perseverar vencendo as dificuldades do dia a dia, né? Aqueles desafios que vêm, isso é o mais difícil. Por isso que é muito importante a gente pensar assim, ter um foco, né, e a visão de futuro no propósito de vida. Por que que eu estou fazendo aquilo, né? Para quê? Ter isso muito claro dentro de nós para que essa boa vontade, né, ela não se diminua, essa diligência continue firme, né, para que a gente, vamos dizer assim, persevere no bem constantemente, né? Então, eu estava refletindo nisso, queria trocar com vocês.
E nesse sentido, né, a gente percebe ainda com mais clareza a grandeza de alguns exemplos, assim, sem qualquer laivo de idolatria, mas de aprendizado mesmo. Gente, conduzir mais de 70 anos de mediunidade, como o Chico Xavier fez, quando se começa a entender isso, que é manter essa chama acesa, com a fidelidade com que ele fez por mais de 70 anos, lidando com... Se imagina, assim, o nível de tentação, de assédio que o Chico sofreu, de encarnados e desencarnados, né? Do que tentava desviá-lo do propósito, assim, é algo que ele não consegue mensurar. Ainda mais ele com a sensibilidade ainda mais ampliada na condição de médium que era. Então, terminei de ler o livro, né, esse livro que o Carlos mencionou aí no encontro, do Calvário e Redenção. Ele gira mais em torno de uma das irmãs do Chico, mas fala muito do Chico também, e as cartas dele e tudo mais. E aí você vai vendo, assim, o que é a grandeza de um espírito, o quanto se pede dele, né, para manter a fidelidade na mediunidade, que é uma tarefa tão delicada, em especial a dele, voltada mais para a coletividade. Por mais de 70 anos, gente, é assim uma coisa de impressionar mesmo. Tá? Então, são exemplos que chegam para nós e que nos estimulam, que é possível, sim. Que é possível, com a disciplina, com a dedicação, levar adiante empreitadas que parecem assim inabordáveis, mas o Senhor, se já nos deu ocasião, cada um no seu papel, cada um na sua condição, é porque ele já nos considera aptos, né? Ah, não, essa prova que eu estou vivendo não vai dar para levar. Se ela está aí contigo, é porque alguém considera-te apto a lidar com ela. Ah, não, consigo mais tantos anos. Às vezes, a proposta é a encarnação inteira. Se o Senhor pedir, se você estiver disposto, diligente, porque ele acredita que dá. Então, tudo posto naquele que me fortalece. A questão é manter essa fidelidade até o fim. Quantos não se perderam no caminho? Quantos? Em especial na tarefa da mediunidade. Voltando aqui, lava os teus pensamentos em esforço diário nas fontes do Cristo. Corrige os teus sentimentos, renova as aspirações, colocando-as na direção de mais alto. Não te cristalizes. Movimenta-te no trabalho do zelo próprio, pois há micróbios intangíveis que podem atacar a alma e paralisá-la durante séculos. Olha que bonito, né? Esforço diário, gente, é lavar o pensamento nas fontes do Cristo. É não deixar a mente estagnar. Por isso que a gente tem trabalho no mundo. Trabalho profissional mesmo. O trabalho profissional já é quase que uma injunção, um empurrãozinho do alto para que a nossa mente não fique estagnada. Estou lá cheio de problema, mas o trabalho me chama. Então, eu já troco, pelo menos, faixa, né? Sai do monoideísmo. Então já é um auxílio. E aí as outras ocupações que a gente vai desenvolvendo, tudo isso é meio da gente estar fazendo com que o pensamento flua, jamais cristalize. E é assim, a gente não crie pontos mortos, né, dentro de nós. Quem são os micróbios intangíveis aqui? Quais são? Vou citar uma frase do Emmanuel, que às vezes nos ajuda a entender. Ele diz assim: o perdão é o único antibiótico mental suscetível de curar a enfermidade ou desequilíbrio do sentimento, do ressentimento no organismo do mundo. Então, Emmanuel compara o perdão a um antibiótico que vai tratar que tipo de infecção? Uma infecção pelo micróbio do ressentimento, do ódio, da vingança. São micróbios, são infecções perispirituais, emocionais.
Me veio em mente as larvas que assim, também são citadas.
Aí, num sentido mais palpável até, né? Mais pragmático, em decorrência dessa contaminação a nível espiritual, sentimental, você passa a ter também a nível de formas de pensamento ali que se agregam àquele adoecimento do indivíduo. Aí a gente vê aquelas descrições que o André Luiz nos traz, né? As larvas lá, mentais, naquele indivíduo que tinha desequilíbrio no âmbito do sexo, ou outro em outras áreas, mas elas estão ali em decorrência desses micróbios intangíveis. Tranquilo aqui? Avancemos então um pouquinho para a fé. O Raoni já trouxe. Por que que a fé é essa base? Aqui, ela começa, lá na mensagem do Evangelho Segundo o Espiritismo, a fé é mãe de todas as virtudes. O conceito paulino de que a fé, salvação vem pela fé.
É firme certeza, né?
Daí começa. É uma base, né? Um substrato ali. Alguém poderia pensar, mas não é a humildade que a gente viu lá na bem-aventurança? É. Para eu reconhecer a necessidade de construir humildade, não tem que ter algo antes?
Acreditar, né?
Não é? Então, a fé, de certo modo, ela está até implícita ali antes da humildade. Porque para eu entender que eu preciso e que é necessário construir humildade, eu tenho que ter me conectado com algum propósito que me leve a isso. E quem faz essa conexão, esse entendimento da própria sabedoria, essência da vida, é a fé. Esse é o sentido mais amplo.
Porque senão você ainda está voltado para outro, como a Flávia falou, você está em outro sentido. Então você não está com a seta apontada nessa direção.
Sim. Você nem reconhece.
É a questão do sentimento, do seu coração e o seu tesouro estão. Então, enquanto você ainda está com o tesouro focado em outro lugar, você nem começou a jornada.
Isso. Isso. E geralmente, quando a gente trata a fé aqui, a gente trata em que termos? Fidelidade, né? Fidelidade. Então, a fé é a fidelidade a um propósito, ou a uma lei, ou a um princípio que rege a vida. Se a gente pensar aqui do ponto de vista mais amplo da criação, fé é fidelidade à lei divina. É harmonizar a minha vida à lei divina, que é o que o Marco também falava. Quando eu entendo aquilo, eu vislumbro que aquilo é o caminho, aquela é a escada a subir, então eu começo a construir humildade e as outras virtudes.
Eu lembrei de uma parte lá do capítulo 22 dos mensageiros, que eles estão lá no... não é o campo da paz, né? Mas é aquele lugar social contra a paz, que eles socorro, que eles estão falando sobre os que dormem. Os que dormem. Tem uma frase aqui, muito boa, de um intervalo espiritual, que diz: a fé sincera é ginástica do espírito. Quem não exercita de modo algum na terra, preferindo deliberadamente negação injustificável, encontrar-se-á mais tarde sem movimento.
A criatura estaciona, né?
Estaciona.
Então, a gente vai percebendo a fé também como essa força da vida, né? Essa coisa que está por trás das realizações. Uma vez que eu sei para onde caminhar, me conecto aquilo, aquilo aqui, então, vai sustentar toda a construção que vem depois, né? Por meio da diligência, por meio do esforço. E para a gente entender essa outra conceituação de fé, que está relacionada à fidelidade, mas que abre um outro leque para nós, vamos voltar ao livro que a gente já estudou, Pensamento e Vida. No capítulo 6, o Emmanuel trata da fé. Você ia falar alguma coisa, Fer, antes? Não? E eu não vou ler toda a mensagem, que ela é mais extensa, mas vamos fazendo uma reflexão aqui em conjunto, pausadamente, né? Então, ele começa assim, primeiro parágrafo. Para encontrar o bem e assimilar-lhe a luz, não basta admitir-lhe a existência. É indispensável buscá-lo com perseverança e fervor. E aí?
Não é apenas acreditar em Deus. Preciso ter, criar esse elo, essa fidelidade.
Então, olha só. É como se, pela fé, eu vislumbrasse o que é a meta, onde chegar. E aí, a partir da diligência, eu vou me empenhar para chegar até lá. Então, elas como que vão se fundindo, né? Não dá para pensar uma fé que seja simplesmente inativa, que não tenha consigo diligência. A fé, ela mostra para nós o que é o propósito da vida e, ao mesmo tempo, ela aciona, então, essa força básica, basal da criatura para chegar até lá. Por isso que no Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo 19, tem uma definição lá de fé que eu acho muito interessante. O Espírito diz assim, que a fé é a vontade de querer. Parece redundante, né? É a vontade de querer. O que, que ele quer dizer com isso?
Eu já ouvi dizer que quem tem a vontade tem a metade, né? Então, pelo menos já está com vontade de querer.
Ou seja, a fé, ela vai alimentar em mim o querer, que é o que vai me fazer movimentar. Só que não qualquer querer, porque antes eu tinha outra coisa que alimentava em mim, outros quereres, os desejos, por exemplo, que nem sempre me levavam no rumo, na direção da lei. Agora, com a fé, eu tenho um querer sublimado, um querer mais educado, um querer alinhado com a vontade soberana. Então, a fé é quando a nossa vontade começa a se alinhar com a vontade divina. Quando eu começo a enxergar para onde a vontade divina quer me levar, e começo, então, a encontrar a força para seguir esse caminho. Isso é fé.
Eu quero querer igual à vontade
divina. Isso, eu quero querer igual. A vontade de querer igual a Deus. Aí, mais adiante, aqui ele continua. Não podemos, desse modo, plasmar realização alguma sem atitude positiva de confiança. Ele citou alguns exemplos antes aqui, e aí ele conclui assim, que não podemos plasmar nenhuma realização sem uma atitude positiva, isto é, sem saber onde chegar, que é possível chegar, como chegar. Se eu não acredito que aquilo será viável, eu nem me empenho em fazê-lo. Entretanto, como exprimir a fé? Indaga-se muitas vezes. E aí ele mesmo responde. A fé não encontra definição no vocabulário vulgar. É força que nasce com a própria alma. Certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas. Mostra-se no cristal fraturado que se recompõe humilde, revela-se na árvore decepada que se refaz gradativamente, entregando-se às leis de renovação que abarcam a natureza. Todas as operações da existência se desenvolvem de algum modo sob a energia da fé. E aí?
Isso é algo que eu estava pensando, até estava olhando aqui, né? Porque lá no Livro dos Espíritos a gente tem ali que essa sensação, né? A gente já nasce com essa coisa da saber que Deus existe. Isso é algo que já nasce com a criatura. E aí vem essa fé para trabalhar esse como chegar e como perceber Deus.
Porque a fé, embora na sua definição mais profunda, né? Ela seja essa harmonização da vontade da criatura à vontade divina, a gente precisa entender que essa força ela vai sendo aprimorada. Por isso os Espíritos tratam no Evangelho Segundo o Espiritismo de fé humana e fé divina. Então, essa força do indivíduo, né, que o impele a fazer e a buscar, nos estágios de mais imaturidade, ele vai direcionar isso a outras coisas. Então, o indivíduo que está convicto de que pode realizar isso em determinada empreitada no mundo, ele já está treinando as forças da fé, mas não é a fé ainda lúcida, não é a fé ainda sintonizada com as coisas mais transcendentes. Mas ela há de chegar lá, nessa fé divina. Mas é uma força que nasce com a criatura, diz Emmanuel. Ela vem de fábrica, em potencial, não plena, não pronta, não pura, mas ela está ali. Diga.
Lembrou o capítulo 28 do Boa Nova. O pessoal estava discutindo, né, o que seria essa virtude da fé. E parece que nessa mensagem que você trouxe, é justamente por a gente não conseguir encontrar uma definição precisa das palavras, que nem Jesus ousou naquele momento dar uma explicação também precisa. Mas ele mostrou para os discípulos que aquelas discussões ali estavam sendo um pouco infrutíferas, né? Que um estava querendo dizer. Não sei qual era o discípulo, mas depois Tomé endossou, né, essa opinião de que fé verdadeiramente seria só possível alcançar para aqueles indivíduos que seriam mais cultivados. Ou seja, que detêm inteligência, conhecem os fenômenos da natureza, conhecem os fenômenos da vida, e por causa disso mesmo, conseguem penetrar com mais eficiência as coisas da vida, as próprias coisas da vida, né? E aí, quando chega aquele momento dramático, que é o final da passagem de Jesus, os discípulos que tiveram um contato com o Mestre, né, que teve conhecimento direto que era Jesus, né, dispersaram. Aqueles que receberam benefício fugiram também, né? Tomé foi lá acusado com vergonha, né, de ser identificado. E ressoou na mente de Tomé, né, quando ele começou a ver ali Jesus crucificado ao do bom ladrão, chamado Dimas, né?
Dimas.
E o Dimas morrendo, né, desencarnando, né? Olha para Jesus sem conhecer, é um ladrão, né? A gente fica para imaginar que é um indivíduo não cultivado, né? Não, sem nenhuma. Nenhum dote, vamos dizer, social, nenhuma hierarquia social, que foi colocado naquela exposição lá, muito, muito horrível, né? Um grande para que a sociedade rechaçou, vamos dizer.
Sim.
E aí o Dimas olha para Jesus e fala assim: olha, quando você entrar no teu reino, lembra de mim. Aí a loucura, todo mundo abandona. Mas aí Jesus penetra na mente de Tomé, né? Tem lá uma espécie de fenômeno mediúnico, sim, espiritual, penetra na mente de Tomé, olha lá, quando todas as pessoas me abandonaram, quando todos os sábios da lei, né, também não compreenderam, eu encontro a confiança leal no peito de um ladrão. Então você vê, o negócio é tão visceral, tão instintivo da criatura, que você você não consegue definir com outra coisa. Não é a inteligência que vai consolidar a fé do indivíduo, não é. Você não tem palavras, né? É com ela, né? E se revelou justamente um indivíduo, em princípio, objeto da sociedade. Era um indivíduo que estava marginalizado pela sociedade, né? E profundo, né? Ainda assim uma virtude necessária para todos nós, né? Para caminhar no mundo confiante do futuro, confiante da própria existência, feliz com a vida, sem fé é impossível. E ainda assim você não encontra uma definição. Você fica girando nas palavras, sim, fica discutindo, fica dizendo, não penetra o fundo, o âmago daquilo que é a virtude, né?
Muito bom, muito boa lembrança, amigo. E é um ponto que a gente vai ver aqui, né, nessa jornada que a gente está iniciando aqui pela fé, os outros elementos que vêm se agregando a ela, a virtude, o conhecimento, que visam, talvez, assim, tentar demonstrar para nós o que ela é, né, na medida que as coisas vão se juntando a ela, né? Porque é essa força mesmo básica, assim, que, diz aqui o Emmanuel, já está manifestando-se lá no cristal que fraturado se reajusta em suas moléculas, em suas partículas ali, ou na árvore que, podada, recompõe-se. Então, essa força impulsionadora da vida, que começa a se manifestar nos reinos anteriores à humanidade, mesmo à animalidade, em reinos em que nem existe propriamente uma consciência, assim, mas essa força já está operando ali de alguma maneira. E aí ele segue, né? Confia o campo no vigor da primavera e cobre-se de flores. Fia-se o rio na realidade da fonte e dela não prescinde para sua caudal larga e profunda. A simples refeição é para o homem espontâneo ato de fé, porque alimentando-se confia ele nas vísceras abdominais que não vê. Todo o êxito da experiência social resulta da fé que a comunidade empenha no respeito às determinações de ordem legal que lhe regem a vida. Ele vem citando esses exemplos dessa força sendo preparada, depurada em reinos anteriores, para que, chegando na condição do espírito, essa força possa ser usada com mais consciência, sentida melhor e direcionada para alimentar todo o progresso que o espírito tem a fazer, de fato, na construção das virtudes. Que é o que ele segue dizendo, ó, utilizando-nos conscientemente de semelhante energia, é-nos possível suprimir longas curvas em nosso caminho de evolução. Onde nós chegamos aqui? Qual a conexão disso aqui com o que a gente viu semana passada, por exemplo?
A promessa do...
A promessa está lá, alimentando essa fé.
Se evita a corrupção.
Quanto mais fé consciente, quanto mais conscientemente usada essa energia, menos você cede à concupiscência, menos você entra nos processos de corrupção, de desequilíbrio, desajuste, mais você alinha
o propósito. Eu tinha pensado nela como uma energia que, assim, mesmo você querendo ou não, você vai chegar também lá. É a questão dessa promessa, dessa certeza do final.
Também está aí.
Mas não, é uma energia que também pode ser mal utilizada. Ou a fé é a energia...
É o que a gente mencionou aqui, a fé humana, né? Por detrás está essa força, mas ainda não bem compreendida, não bem direcionada, talvez. Então, quando a gente viu lá, fé como vontade de querer, é como se a fé fosse sendo também o treino do nosso querer. E nesse processo, nem sempre a gente vai tendo o melhor querer.
Talvez por isso, mais na frente, ele vai começar a dar esses outros zeros. Ó, não basta a tua fé, você vai ter que aliar.
Exatamente. Ou seja, para que essa energia esteja bem direcionada, virtude. Ou seja,
antes, também.
Depois conhecimento, discernimento. Então, os elementos que vão compor com a fé a construção do espírito. Para também que essa fé também não seja só o que eu vislumbro, o que eu sei que existe, que vou alcançar um dia, mas que eu não concretize. Sim. Bom, pode falar.
Eu só ia comentar, você fez uma vinculação aqui com o versículo anterior, e eu me lembrei que o que a gente trouxe, né, que a gente discutiu anteriormente, é que o caminho ali ele era tornar participantes da natureza divina, né? E aí a gente falar sobre fé como essa esse ponto inicial, né? E a fé como fidelidade, como a gente falou, a gente nasce do Criador, né? A gente nasce da natureza divina, e aí tem também a base nessa vinculação da nossa natureza divina com Deus mesmo, né? Assim, essa vinculação que nos mantém unidos ao Criador como ponto inicial do que depois, e claro, tirando a corrupção ali que a gente vai construindo no caminho, né? Que a gente vai cedendo, para daí juntar, então, nessa base as coisas que vêm adiante que a gente vai ver. Mas achei interessante isso, né? Lembrar que partimos da fé agora, e antes falávamos dessa participação aí na natureza divina.
Sim. E até para a gente fazer uma conexão aqui, o Emmanuel segue da seguinte maneira, ó. Para isso, seja qual for a nossa interpretação da interpretação religiosa da ideia de Deus, é imprescindível acentuar em nós a confiança no bem para refletir a grandeza. Recordemos a lente e o sol. O astro do dia distribui equitativamente os recursos de que dispõe, convergindo-lhe, porém, os raios com a lente comum, dele oferimos poder mais amplo. O que é essa comparação que Emmanuel está fazendo? Quem é o sol e quem é a lente?
Você está dando aqui foco para essa energia.
Então, o sol é Deus.
E a lente é Jesus.
Nós todos. Jesus, ele é um espírito que já soube utilizar muito bem a lente da fé. Então, ele sabe extrair tudo que vem de Deus e fazer aquilo convergir adequadamente. Ele sabe juntar todos os recursos que vêm de Deus e converter aquilo num foco luminoso. Qual é a nossa condição? Lentes que ainda não aprenderam a utilizar devidamente, não? Espíritos que ainda não aprenderam a utilizar devidamente essa lente da fé. A partir desse uso consciente dessa energia criadora, dessa vontade mais alinhada à vontade divina, desse querer mais treinado, a gente consegue aproveitar melhor tudo que a vida nos confere, tudo que Deus nos confere por meio da vida, para converter aquilo em mais luz para o caminho. A gente falou aqui do sagrado, né, do santificar, a gente consegue santificar melhor tudo que Deus nos tem dado. Da posse ao emprego, à família, ao corpo, às oportunidades e circunstâncias, com a fé a gente consegue fazer isso mais coeso, fazer isso mais coerente. A gente consegue dar mais unidade a nossa maneira de ser e de agir no mundo. E aí a gente consegue aproveitar melhor, né? Tá bem ligado à ideia da diligência que a gente comentou também. Então, fé e diligência como que se fundem, né? Por isso, só para concluir, não vou ler até o restante da mensagem, ele diz aqui no outro parágrafo: o bem eterno é a mesma luz para todos, mas concentrando-lhe a força em nós, por intermédio de positiva segurança íntima, de certo, com mais eficiência, lhe retrataremos a glória.
O último parágrafo aqui da mensagem é tudo a ver com o nosso estudo,
então,
né, gente? Procuremos a boa parte das criaturas, das coisas e dos sucessos que nos cruzem ali de cotidiano. Teremos, assim, o espelho de nossa mente voltado para o bem, incorporando-lhe os tesouros eternos e a felicidade que nasce da fé generosa e operante, libertar-nos-á dos grilhões de todo mal, de vez que o bem, constante e puro, terá encontrado em nós seguro refletor. Então, ele fala justamente isso, da gente buscar, como a gente falou, de aproveitar as oportunidades, sair, extrair a boa parte de cada coisa.
Já abre até campo aqui para o que vem depois, né? Acrescentando a fé a virtude, acrescentando a fé o discernimento. Então, quanto mais eu aproveito essa força que está em mim, coloco-a em movimento, sintonizada com o bem, mais a minha fé, de fato, se desenvolve, mais esse motor do progresso do Espírito está ativo para construir tudo que vem depois, né? Tudo que vai demandar dele. Diga lá, Zezé.
estamos te ouvindo.
Não. Zezé, tá aí?
Ai, desculpa, eu estou com ligado. Então, é uma questão. É, será que por isso o Espírito de Verdade nos coloca lá instruí-vos, né? Porque à medida que a gente vai se instruindo e, né, com essa base aí que nós adquirimos, né, que nós viemos, né, da fé em evolução, à medida que vamos nos instruindo no bem, nós vamos dilatando a fé também, né? É, seria isso, né? Essa recomendação bem precisa, né? Da instrução e do amor, né? Da importância, né? E tem tudo a ver com essa questão que está sendo colocada, né? Da construção da fé, que depende do sentimento, né? Que nós cultivemos, mas também da instrução, porque à medida que a gente mais conhece Jesus, mas a gente crê nele, né?
Exatamente, querida. Então, é como que essas virtudes que vão vindo na sequência, né? O compromisso de amar, de instruir-se, ou como está aqui no texto, virtude, conhecimento, isso vai dando corpo à fé. Isso vai dando, na verdade, materialidade, vai fazendo a fé ela ganhar concretude, né? Porque senão ela fica só no plano muito do ideal, da confiança a Deus, eu reconheço a meta, sei mais ou menos para onde ir, mas se eu não tenho algo que a concretize na vida, que a faça expressar-se por meio de frutos, de realizações, ela fica estanque ainda. Ela pode até direcionar-se a outras coisas, né? Como, mais uma vez, lembrando, o espírito que está ali muito convicto e tem aquela força realizadora, por exemplo, nas empreitadas do mundo, ele já está treinando, de certo modo, a fé. Falta o devido direcionamento dela depois, né? Às vezes é até uma proposta que ele tem naquela encarnação já, de realização mesmo. Mas ele precisa também aprender a direcionar toda essa força pela virtude, pelo conhecimento, às coisas mais transcendentes. E aí que o espírito vai mudando.
Ação.
Senão a gente cai naquilo, né, do Tiago, a fé sem obras é morta. O que mais, amigos?
Ela nos dá firmeza ao nosso propósito de caminhada no sentido reto de buscarmos a evolução conforme o nosso exemplo, Mestre Jesus.
Exatamente. Firmeza, retidão, clareza de propósito, tudo isso ela vai consubstanciando em si. Mais alguma coisa aqui sobre a fé ainda? A gente vai iniciar aqui esse trechinho final, na virtude e conhecimento, ou ciência, dependendo da tradução, mas a gente vai seguir semana que vem, até já entrando no próximo versículo, porque eles são quase que uma coisa só.
Arthur, eu tive uma impressão a primeira vez que eu li também esse versículo com relação a assim. Tudo que ele falou, né, e que é para a gente ter atenção, até fico pensando assim, vamos assistir o último estudo de novo, várias vezes, pra... mas eu digo, então, acrescentai a vossa fé, como a fé é o que foi dito até então, que é o Cristo, a virtude dele, o que ele faz por nós. Então, me dá a impressão que é assim, tem a parte que nunca falta, daqui para frente é com vocês, é a parte que cabe a vocês. Que é o que nós vamos começar a entrar.
Exatamente.
Mas o resto é o certo. O que está para trás, essa fé, é o certo. É o seguro, é o que não falha. Acrescentar a isso agora essa diligência, esse esforço, essa movimentação, que é a parte que nos cabe.
É como, né, a partir da vinda do Cristo, da mensagem do Cristo que chegou até você, agora começa a empreitada que lhe compete. Jesus já fez tudo que estava ao alcance dele, segue fazendo por nós, tanto vindo ter conosco, né, como também pelo auxílio que segue nos prestando do mundo espiritual. A questão toda é agora, a partir disso, eu para comigo, diante desse horizonte que ele me abriu, que eu já consigo ver, que eu sei que um dia eu vou chegar e alcançar, mas que agora está em minhas mãos empreender essa jornada. O que mais?
É bonito que é um ciclo virtuoso, né? Porque ele trouxe a base, aí a gente constrói a nossa para ser, né, uma base também para outros, né?
Exatamente. E assim, a fé, ela vai se alastrando, né? Como é uma força que está em todo ser, quando a gente tem contato com outro espírito que já desenvolveu essa força em si, aquilo insufla em nós aquela mesma força, ou pelo menos faz-nos começar a perceber que isso também está em nós, esse anseio. E aí começa um processo gradativo, que foi o que aconteceu desde o advento do Evangelho até aqui. Jesus foi o exemplo maior dessa fé viva, na sua plenitude máxima. E desde então ele vem incendiando outros corações, que por sua vez foram alastrando isso para outros e outros e outros, chegando até nós.
Mas aí cada um vai ter que construir a sua fé.
Exatamente.
Que é que nem fala lá no Evangelho, né? Não dá, a fé não é algo que se impõe a outra pessoa.
Não se prescreve, não se impõe, né? No máximo se contagia, se convida por meio dessa força que se expressa em uma vida. Bom, creio que por hoje é isso. Nosso tempo também que já vai se esgotando. E na semana que vem a gente prossegue nessa longa cadeia que teremos aqui pela frente, passando aí pela virtude, pelo conhecimento, seguindo com os próximos passos no versículo seguinte. E que a gente já possa ir meditando sobre isso que a gente viu hoje, né? Às vezes é meio complexo mesmo, porque são muitos conceitos que se interconectam, mas está aí justamente para que a gente tenha diligência, então, em meditar sobre isso, em desdobrar isso na nossa vida, entender isso operando dentro de nós. Então, a gente fica por aqui, agradecendo ao pessoal aí que nos acompanhou de casa, agradecendo pela participação, pelas vibrações, e até semana que vem, se Deus assim nos permitir.